Esse é mais um episódio do Narrativa Feminina Podcast, um podcast para falar de cinema com mulheres que fazem cinema. No episódio de hoje, eu entrevistei a incrível Júlia Rezende, diretora de Meu Passado Me Condena, filme com Fábio Porchat, e do romance Ponte Aérea com Letícia Collin e Caio Blatt. Júlia também dirigiu Namorado para Minha Mulher, De Pernas pro Ar 3 e Depois a Louca Sou Eu. Seus projetos mais recentes são Todo Dia Mesma Noite, série da Netflix sobre o incêndio da Boate Kiss, e A Porta ao Lado, que acabou de chegar nos cinemas. E conta a história de um casal que tem a vida transformada por outro casal que se muda para o apartamento ao lado. Nós conversamos sobre sua carreira, sobre dirigir um filme tão íntimo, sobre sexualidade feminina e muito mais. Bora lá!
Você tem diversos filmes no seu currículo, você já é uma diretora bem experiente, mas a gente sabe que é difícil para uma mulher se imaginar nessa área. E eu queria saber quando foi que você pensou que queria ser diretora? Como você pensou, quero seguir essa profissão?
É, na verdade, no meu caso tem uma particularidade, né? Porque eu cresci numa família de cinema. Meu pai é diretor, minha mãe é produtora. Então, eu sempre passei as férias nos sets de filmagem deles, né? Assim, eu lembro claramente da minha infância. A divisão, assim, que eu faço na minha cabeça é bem pelos filmes do meu pai, né? Então, 93 era La Marca, 96 era Canudos. Assim, eu lembro muito dessas datas pelos filmes, porque eram sempre situações fora do comum, de viagem, e às vezes deles estarem longe, ou eu ir para filmagem e tal. E ali, com 16 anos, eu comecei a querer fazer cinema, e comecei a fazer curta-metragem com alguns amigos. Assim, a gente se juntava e se revezava nas funções, então fazia direção de arte no filme de um, produção no filme do outro, até o dia que chegou a minha vez de dirigir, né, ali no nosso revezamento. E eu sempre, assim, nunca pensei em fazer cinema se não dirigindo, assim, sempre foi o que eu desejava, sobretudo porque eu acho que dirigir, né, fazer um filme é contar uma história, é se expressar, né? E eu acho que esse era meu desejo e segue sendo, assim, né? Por que fazer um filme? Porque eu preciso tirar alguma coisa de dentro de mim e dividir com as pessoas e transformar em narrativa um sentimento que está pulsando dentro de mim, sabe?
E sobre agora A Porta ao Lado, né? Eu assisti o filme, adorei. Nossa, muito bom. E é um filme que aborda uma questão ali que vem sendo discutida cada vez mais na internet, que ainda é bem polêmica, ainda bem tabu, né? Que vem carregada de muito conservadorismo ainda, né? Não monogamia, diferentes tipos de relação, traição. De onde surgiu esse interesse em contar essa história? O que te atrai nessas discussões?
Eu e a Letícia Collin, né, a gente fez juntas um outro longa que chama Ponte Aérea. E quando acabou o filme, a gente ficou muito amiga e muitas conversas, assim. E a gente começou uma conversa sobre o que é traição, né? Assim, essa foi a pergunta inicial, eu acho, que foi o pontapé, assim, para o portal ao lado, né? O que é traição para cada um? O que é traição diante dos diferentes acordos de cada casal? Traição virtual é mais traição ou menos traição? Né? Flertar no Instagram vale? Ficar com alguém conhecido é mais grave do que se fosse um desconhecido? Ficar com alguém na sua cidade é mais grave do que se fosse numa viagem? Então, assim, qual é a resposta para essa pergunta, né? E a partir dessas discussões, assim, dessas inquietações, a gente foi para trabalhar no roteiro e a gente estabeleceu essa história, né? Um casal que vive um casamento tradicional, monogâmico, de repente se muda para o apartamento ao lado. Um outro casal que tem uma relação totalmente diferente, uma relação muito mais livre, aberta. Ela é uma mulher bissexual e eles estão ali vivendo uma dinâmica onde eles falam um para o outro sobre outras pessoas com que eles se relacionam, né? E isso vem, de alguma forma, perturbar aquela ordem estabelecida no casal primeiro, assim, porque eu acho que as pessoas, quando elas estão vivendo relações tradicionais, né, assim, que é a maioria, é muito perturbador quando surge alguém questionando isso do seu lado, sabe? Quando surge alguém falando assim: ah, eu não vivo desse jeito, não, eu acho super tranquilo ficar com várias pessoas, meu marido não se importa. Quase como se desse uma raiva em quem tem um acordo monogâmico, assim, sabe? Incomoda. Então, eu acho que isso é o que acontece com os nossos personagens, eles de repente se veem perturbando a ordem estabelecida. E aí, o que que eles vão fazer com isso, né? Como é que eles vão lidar com os sentimentos que vêm à tona?
É muito interessante acompanhar esse desenvolvimento da personagem da Letícia, né, da Mari, que no princípio ela fica cheia de julgamento com a vida do
Da
casal
Isis.
lá, e isso, e depois ela, né, vai se redescobrindo, se adentrando nesse mundo que ela nem até então não se via ali, né? Muito interessante.
E aí vem a culpa, né? Que eu acho que é uma
Isso.
outra face dessa moeda que é muito interessante, assim.
Exato. E já pegando, né, o gancho para falar sobre isso, é um filme que, né, foca ali nas suas protagonistas e que é um filme que fala sobre sexualidade feminina, né? É algo que ainda é muito precário da gente se ver assim no cinema. Eu gostei muito da cena em que ela, a Mari quer usar um vibrador e o Rafa fica super ofendido com isso. Então, a gente tem não só apenas um filme sobre essa perspectiva feminina, mas é uma perspectiva que raramente é contada, né? Então, assim, quão importante foi para você poder contar e abordar essa perspectiva?
Ah, eu acho que é como eu te falei no início, assim, eu acho que todo filme é uma forma de a gente colocar para fora coisas que estão dentro da gente, coisas que a gente sente e que nos mobilizam muito. E eu acho que esse filme não foi diferente, assim, né? Era uma necessidade muito grande de trazer para discussão mesmo coisas que me mobilizavam e que eu via ao redor, nas minhas amigas e nas pessoas com quem eu me relaciono, assim. Então, acho que foi isso. Acho que todo filme é um jeito da gente exorcizar alguma coisa, sabe?
Assim, eu prezo muito assistir filmes de romance dirigidos por mulheres, justamente por causa das cenas de sexo. Eu acho muito interessante como é feito de uma maneira muito bem feita e muito respeitosa. E eu senti isso em todos os filmes. Todos que eu assisti, eu falei, caramba, as cenas de sexo da Júlia são
Ai, que bom,
excelentes.
obrigada.
É claro que não existe um cinema feminino, mas existem ocasiões que a gente pensa, putz, aqui com certeza foi pensado e feito por uma mulher, né? E quando você grava esses tipos de cena, isso é algo consciente ou já é natural assim mesmo? Como é fazer essas cenas?
Ah, eu acho que é, em primeiro lugar, assim, sempre com foco no cuidado com os atores, né? Assim, no respeito e de uma maneira que a gente deixe todo mundo confortável. Essas cenas são sempre amplamente ensaiadas antes, assim. Ah, aqui vai botar a mão aqui, vai beijar e vai. É, tem uma coisa, uma mecanicidade ali pré-definida, que eu acho que é o que deixa todos eles seguros para poderem. Na hora, até improvisar, né, no gestual, nas coisas que estão fazendo, mas eu acho que tem um combinado que foi traçado antes, assim. Depois eu acho que tem um jeito que é fazer uma câmera que esteja respirando junto e que não seja uma câmera que tá ali só pra. Não, eu acho que a câmera ela não pode ter fetiche com o sexo, sabe? É, eu acho que as cenas de sexo elas precisam existir porque a gente tem que sentir o que aqueles personagens estão sentindo e não de uma maneira expositiva para provocar sensações em quem está assistindo. Eu acho que a sensação que a gente tem que provocar no espectador é a sensação do personagem. Então, eu acho que esse tem sido o caminho assim que eu busco nesse tipo de cena.
É um filme que se passa ali em poucos cenários, né? Porque eu tava vendo também outra entrevista sua que um filme foi gravado na pandemia, então vocês tiveram que reduzir bastante ali. E é um filme que, né, depende muito da direção e também das atuações, né? Tipo, as atuações são a peça fundamental aqui. Você falou que já conhecia a Letícia, então a Letícia já tava nos seus planos, né? De estar no filme. E o restante do elenco, como é que foi chamar eles? Como é que foi pensar neles? Convidar para fazer o filme, você também pensou neles? Como é que foi? Porque assim, a Bárbara, excelente no papel também, todo mundo muito excelente nesse filme. Falei, caramba, boas atuações vêm de uma boa direção, né?
Ai, que bom, eu fico contente, assim, eu acho que trabalhar com os atores é o maior prazer, assim, para mim no fazer cinema, né, eu acho que os atores, eles trazem camadas para os personagens, às vezes você pode ter escrito um personagem e quando um ator se apropria dele, ele vem e te revela uma face daquele personagem que você nunca tinha imaginado, assim. Eu acho que é muito bonito a forma como eles apreendem e propõem coisas inéditas ou inesperadas, assim, e surpreendem a gente, sabe? A Bárbara é uma atriz que eu tenho uma admiração profunda, assim, eu sempre acompanhei o trabalho dela, né? Acho que ela Sempre é uma pessoa que traz muita personalidade em tudo que ela faz. E acho que ela é perfeita para essa personagem, assim, né? Acho que ela e a Letícia encontraram um contraste muito interessante para nossa história e necessário para nossa história. Túlio e o Dan são dois atores que eu estou trabalhando pela primeira vez nesse filme. Eu amei estar com eles, assim, dois atores muito talentosos que também trazem energias muito diferentes e eu acho que esse é um filme de quatro personagens, né? Então, assim, essa química entre os quatro, ela precisava estar muito azeitada e eu acho que eles conseguiram lindamente. Apesar de todos os desafios que a gente enfrentou, né, de estar filmando na pandemia, sempre de máscara, a gente ensaiou boa parte do filme de forma remota, né? Então, sempre pela tela do Zoom, o que não é a mesma coisa, né? Isso não contribui para construir essa intimidade que a gente precisava, né? É um filme de intimidade. Então, tinha também, né, sempre a preocupação de COVID, chegava no set todo dia para fazer teste, de COVID. Então, tudo isso poderia ter, de alguma forma, criado uma distância que não criou. Eu acho que isso é muito mérito deles, assim, de uma entrega, de uma forma que eles conseguiram se conectar e foram muito generosos comigo, assim, me confiaram muito também no meu olhar. E eu acho que esse é um elenco bem especial.
Eles são mesmo, tem muita química, tem muita. Funcionaram muito bem juntos. E você falando sobre. São um filme de intimidade, né? E aí eu fiquei aqui pensando, é mais difícil fazer um filme desse, que é mais íntimo, em um lugar, em pequenos lugares, mais reservado do que uma superprodução, do que em locais grandes. Qual é a diferença?
Ah, eu acho que tudo é difícil.
É.
Eu acho que não tem, não existe projeto fácil assim, né? Porque cada um vai desafiar a gente num lugar diferente, assim. Eu acho que esse filme tinha um desafio da delicadeza, dessa intimidade, né? É um filme que tem muita cena de sexo e a gente precisava, fazer isso de uma maneira que nunca fosse fetichista, que fosse respeitosa e que ao mesmo tempo transbordasse para quem está assistindo aquela adrenalina do tesão que aquela personagem está sentindo, né? Esse é um filme sobre o desejo feminino, assim, como é que as mulheres desse, né, nessa história estão lidando com seu desejo. Então, acho que a gente tinha muitos desafios, assim, e de achar essas sutilezas mesmo, sabe? É claro, né, que por outro lado é um filme com poucos atores, com poucas locações. Isso também pode ser um facilitador se comparado a projetos em que você está ali dirigindo 300 figurantes em cena, mas acho que não tem muito fácil e difícil, sabe? Eu acho que tudo é muito desafiador e tudo traz sempre um frio na barriga, um medo de dar errado e tira algumas noites de sono assim com essa preocupação.
É só diferente, né? Nem fácil, nem isso é só diferente. A sua primeira direção de um longa foi em 2013, né? Com Eu Passado Me Condena. Já são aí 10 anos lançando filmes longas. O que que você aprendeu assim de mais valioso de desde Meu Passado Me Condena até A Porta ao Lado? E claro que você possa compartilhar, né?
Ah, eu acho que cada projeto a gente aprende uma coisa, assim, né? Acho que os encontros vão enriquecendo a nossa trajetória, né? Assim, a cada projeto que você trabalha com uma equipe diferente ou com um elenco diferente, você vai sempre descobrindo coisas novas. Eu sou muito de trupe, assim, eu trabalho bastante com a mesma equipe, eu brinco que a gente é uma companhia de cinema. Então eu acho que a gente também está amadurecendo junto e ao longo desses 10 anos, assim, a gente cresceu junto, né, criando e se aprofundando nas coisas e um enriquecendo a experiência do outro, sabe? Então eu acho que o maior aprendizado está nos encontros, na forma como a gente pode um melhorar o outro, sabe? Um desafiar o outro. E quando alguém vem e te questiona e te faz pensar de uma outra maneira e falar assim, não, não vamos fazer assim, vamos arriscar outra coisa. Então, eu acho que aí é que é o grande segredo, assim, sabe? É a gente estar aberto, a gente seguir aberto.
Ah, muito legal. Que tipo de trabalho você ainda não fez que gostaria de fazer?
Ah, tanta coisa. Eu acho que a gente tem tantos gêneros assim, né, possíveis. Acho que eu gostaria de dirigir uma história assim de policial, uma coisa meio Agatha Christie.
Legal.
Não sei, assim, eu acho que muito do que motiva sempre em primeiro lugar, né, a história. E depois é o grupo, assim, com quem eu vou estar envolvida. Quem é a equipe que vai estar nesse projeto? Quem é o elenco que vai estar nesse projeto?
Então,
Então,
é
tem
isso que você
muita
preza
gente.
na escolha de um filme, né?
Ah, com certeza. Acho que tem muita gente talentosa com quem eu ainda gostaria muito de trabalhar. E isso me motiva bastante, assim, na hora de fazer as minhas escolhas, né?
Assim, quais seriam as suas maiores referências no audiovisual? Tem alguma mulher que te inspire no audiovisual?
Ah, tem muitas, assim. Eu tenho assistido cada vez mais filmes de mulheres, né? Acho que aqui no Brasil, várias, né? Sobretudo Laís Bodansky, que é uma diretora que eu tenho maior admiração, assim, que faz filmes muito delicados. Eu acho que ela tem um cinema único, assim, e eu gosto demais do trabalho dela, da Ana Mui Laerte. Esse ano eu vi um filme que eu amei também, de uma diretora de São Paulo. Não sei se vou saber falar o nome, Carolina Markovits, não sei se é esse o sobrenome dela, mas que eu achei lindíssimo. Sofia Coppola é uma diretora, sem dúvida, que acho que ela tem uma capacidade de traduzir. Acho que são filmes onde acontecem poucas coisas externas e muita coisa por dentro, né? São filmes de histórias internas, assim, acontecimentos internos. Tem a Nancy Meyer, que é uma diretora americana que faz comédias românticas e filmes que eu acho maravilhosa, assim, né? Uma diretora que conseguiu alcançar o mainstream de uma maneira muito sofisticada. Acho que ela faz filmes populares e muito elegantes, assim. Então, acho que tem muitas mulheres que me inspiram.
Você falou do romance, né? Quando você começou a dirigir, você pensou que queria ir pro lado desse gênero da comédia, do romance? Ou foi algo assim que só aconteceu mesmo?
Eu acho que a comédia foi uma surpresa no meu caminho, assim, porque eu não era exatamente uma espectadora de comédia, mas eu comecei a dirigir pela comédia, porque isso lá em 2010, 2011, tinha a lei da TV paga e o Multishow estava começando a produzir com produtoras independentes, né? E eles queriam fazer projetos de humor. E a partir dessa, digamos, demanda, eu comecei com alguns amigos a desenvolver projetos de humor. E aí eu dirigi 3 ou 4 séries para o Multishow. E uma delas era O Meu Passado Me Condena. E aí, quando a gente estava rodando a primeira temporada do meu passado, surgiu a oportunidade de adaptar para um longa. E era uma coisa assim, foi uma coisa muito súbita, tipo, daqui a 6 meses a gente entra num navio, vamos fazer o filme. E eu fui meio que atropelada, assim, por esse navio, sabe? Por esse bonde que surgiu. E isso certamente influenciou muito o meu caminho dali para frente, né? Porque o filme foi um grande sucesso de bilheteria, ele fez mais de 3 milhões de ingressos, assim. Eu não esperava, eu era, inclusive, muito jovem e foi um filme muito instintivo, assim. Era o primeiro filme de muita gente, da maioria da equipe. Então a gente estava ali muito se jogando naquela aventura, digamos, de fazer um primeiro filme. Mas eu já estava nessa época escrevendo o roteiro do Ponte Aérea, né? Que seria o meu primeiro filme. Então eu acho que o Ponte Aérea era bem o tipo de filme que eu sonhava em fazer, assim, contar uma história de amor, trazer as minhas experiências pessoais também. Então acho que é isso, assim, né? Eu fiquei sempre buscando mesclar um pouco, entregar coisas que eu também era demandada pelo mercado de alguma maneira, com coisas que me mobilizavam mais internamente e que eu queria muito poder contar. Então, acho que tem sido uma mistura assim de coisas, mas eu adoro fazer humor. Eu acho que o humor é uma lente muito sensível e inteligente para o mundo, assim, né? Um jeito da gente falar de coisas que nem sempre a gente consegue abordar de outra forma. E eu acho que o humor ele tem esse escape. E ele nos permite falar, é isso, assim, abordar questões e tocar as pessoas e fazer as pessoas refletirem, sabe?
Sensacional. Eu vou já partir para minha última pergunta, porque nosso tempinho aqui é muito curto no Zoom. E a pergunta que eu sempre faço aqui, que é muitas das minhas seguidoras, elas têm interesse, elas possuem interesse em trabalhar com cinema, com audiovisual. Que conselho você daria para elas que querem trabalhar nessa área?
Cara, eu acho que o conselho é formem sua turma, sabe? Encontrem seu grupo de parceiros criativos e filmem, assim, vão fazer curta-metragem, experimentar. Eu acho que cinema é de fato uma criação coletiva, né? A gente nunca vai fazer cinema sozinho. Então, acho que a gente precisa encontrar o nosso grupo de interlocutores, assim. Quem são as pessoas que você admira e que vão, melhorar o seu olhar e que vão te estimular. E que vão te dar as mãos, assim. Eu acho que no fundo a gente precisa de um grupo grande de gente que está de mãos dadas para conseguir realizar um filme, sabe? Então acho que o primeiro conselho, assim, que eu sempre penso quando alguém me pergunta isso, é esse: vai formar sua turma, porque quando você encontra pessoas que têm uma visão de mundo parecida, uma visão de cinema parecida, vocês vão seguir juntos para sempre, sabe?